mesa não se canta. Um podcast da APM sobre percursos de vida na música e educação.
Primeira vez que começamos com a música, porque este podcast chama-se À Mesa Não Se Canta, porque era uma frase...
Minha avó dizia sempre isso. E a minha mãe também. Então hoje é assim.
É, mas falava-se disso lá em casa, mas a minha mãe sempre disse que parvoíce, porque é que não se pode cantar à mesa?
Eu acho que era durante a refeição só.
Pois. Mas então ficou essa graça do nome do podcast. Muito obrigada por teres vindo, por teres aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Ficamos muito contentes. E ter começado assim com a harmónica, um instrumento tão particular.
É verdade, sim. É verdade. Gonçalo, é um prazer ter-te aqui. E claro, quer dizer, começamos com a harmónica e é um pouco... inevitável, não é? Pensar no Gonçalo que não seja na harmónica, não é? E então a nossa pergunta e a nossa curiosidade, que também é um processo educativo, percebemos porque é que estas coisas acontecem, é como é que a harmónica chegou até ti, não é? Como é que traçaste, não é, este percurso para seres o que és hoje com a harmónica?
Para já, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui e partilhar ideias. Então, a harmónica não foi nem era um instrumento que eu gostasse muito. Eu comecei por gostar de guitarra clássica e piano, e estudei trompete também, estudei guitarra portuguesa. E em 2003, no antigo Hot Club, no primeiro, aquele na cave lá embaixo, eu vi, na altura estava a estudar no Hot Club, e disse: ah, vai lá tocar um tipo de toca harmónica, chamado António Serrano. É pá, harmónica. E convenceram-me. E quem foi estava assim: a sério? E eu fui comprar uma harmónica no dia a seguir. Foi assim que começou. Talvez se esse músico também tocasse outro instrumento, teria também o mesmo impacto. Se calhar foi
o músico propriamente.
A musicalidade dessa pessoa que me inspirou. Só que eu gostei tanto do som, aquele som mais melancólico, que tem muito a ver com também aqui o Mediterrâneo, aqui de Portugal. Porque, na realidade, é porque me toca a harmónica. Hoje em dia já começa
um bocadinho, mas muito pouco, não é?
A harmónica era um instrumento muito popular nos anos 50 e 60 e que desapareceu completamente com o aparecimento também de muitos teclados que foram alto, ou seja, substituindo o som. Pois. Claro que eu pelo menos consigo perceber que é falso ou não o som. Pois. Mas houve muita gente que assistiu e é um instrumento que...
A própria harmónica.
Sim, existiam conjuntos de harmónica, não é propriamente aquilo que eu gosto e nunca toquei esse tipo de música, mas admiro a malta que fazia isto, porque aquilo tinha muito trabalho. E a harmónica é um instrumento também que, como não tem muita intensidade em termos de volume, acho que foi perdendo. É preciso tocar amplificado, só os mais puristas é que acham que não, mas...
Mas em concerto é sempre...
Senão ouve-se lá uma coisinha... Claro. Porque é um instrumento agudo, ouve-se os agudos, mas pouco mais.
Pois.
Não se consegue perceber o detalhe.
E essa harmónica que tu transportas sempre contigo?
É, ou seja, é uma harmónica chamada cromática. Porquê? Porque a harmónica diatónica, que é mais utilizada até no blues e na música popular... Tem também 3 oitavas, esta tem 3 oitavas e um pouco mais, e normalmente A escala é um bocado alterada, porque para fazerem acordes, a afinação da primeira oitava acaba por ter a tónica, a tríade e a dominante.
Uhum.
E depois é que a partir da segunda oitava é que temos a escala até lá acima e aqui volta a mudar. Esta não, esta tem sempre a escala. E quando eu carrego aqui, obtenho as teclas pretas do piano.
Ah, ok.
É isso. Okay. Então, e funciona assim, é um instrumento de palheta, não é? Por isso tem um som parecido também às vezes com o acordeão e com o bandoneão, se eu quiser. Ou seja, exato, dá para fazer, emular um pouco o som do bandoneão.
É uma potencialidade enorme.
Eu uso às vezes, mas uma coisa é tocar um acordeão que temos não sei quantos dedos. A harmónica é como se tocarmos um instrumento com um dedo.
Pois.
Um piano, por isso tem a sua limitação e há que saber potenciar o que é que... Durante muitos anos andei a enganar-me e ainda hoje tento que é tentar fazer coisas que... Hoje em dia eu já tenho um repertório mais
muito,
escrito.
E muito diversificado.
Sim, eu gosto de música, não tenho assim grandes fronteiras. Tentar perceber a linguagem musical, pois, de cada e como é que aquilo funciona, acho que funciona muito... questão oral e auditiva, que é para perceber como é que eu consigo, sem estragar a música, meter uma harmónica nos mais variados géneros musicais.
Pois.
E quer dizer, e quando descobriste a harmónica nesse concerto, não é? Que foi pelo som, pelo gosto, pelo momento, e já tocavas outros instrumentos, obviamente, que tiveste depois algumas dificuldades, eu quero é tocar aquilo porque soa muito bem. Como é que foi depois a parte física, a parte técnica? Se calhar este instrumento não é para mim, porque se calhar eu não tenho tanta... Não é? Como
tive
é que se faz
momentos de desistir. Principalmente porque não via nada. Quando eu comecei nem via YouTube, nem nada. Então, o que é que aconteceu? Consegui tirar alguns discos, ao Tudo Stimulant, que eu só conhecia os trabalhos mais recentes, ele já estava mais velhote, ele tocava bonito, mas não era uma música que me atraísse. Só muito mais tarde é que eu descobri os discos antigos dele, dos anos 50, que era mesmo um craque a tocar. Eu não tinha noção do... Não havia tanta coisa disponível. Então eu consegui dois discos, fui a Madrid e consegui dois discos deste António Serrano e estudei os seios todos. Posso cantar qualquer solo dele ali. Ainda hoje, passado 20 anos, consigo. Memorizei aquilo tudo e naquela coisa do tentativo, erro, não... Claro que se alguém me tivesse dado algumas dicas, tinha poupado muitos anos.
Quer dizer, nós em Portugal, quer dizer, se calhar um bocadinho mais velhos que tu, claro, tínhamos o Todos Tillmans, que nós conhecíamos, não é? Mas tínhamos também aquela visão da harmónica em Portugal, que vinha muito do menestrio,
claro,
não é? Quer dizer, e tu... associastes, não é, o tipo de música ou o tipo de sonoridade para desenvolveres aquilo que tu fazes agora, não é? Como é que...
Eu não os conhecia de todo e a única referência que eu tinha de harmónica antes de ver o António Serrano era o Stevie Wonder, que gosto muito,
okay,
e era Bob Dylan ou Bruce Springsteen a tocar mal harmónica, mas que soa bem.
Pois,
ou seja,
no meio do estilo,
não, porque digamos... se eu fosse tocar aquilo, digamos, aqui não se vai perceber, mas corretamente, entre aspas, aquilo não ia soar bem. Aquilo soa bem por causa daquela identidade, daquela sujidade, da coisa não estar linda, mas é perfeito. Ou seja, e como é que eu cheguei até esses músicos mais antigos? É o Raul Mendes, José Peralta, Hermenegildo Mendes, António Paes, acho que, Carlos Paes. Carlos Paes, e eu conheci pelo José Peralta, que infelizmente faleceu há 15 dias. Foi ele ter comigo e entrou em contato comigo porque ele de repente, pá, alguém novo a tocar harmónica. E eles foram incríveis porque eu não sabia nada da harmónica. Eu sei música e auditivamente, mas não sabia como é que se tocava a harmónica. E eles sempre deram muita força, acabei por conhecê-los, privar com eles, é engraçado, eles todos já agora nos últimos anos, se calhar 10 anos, eles estavam todos reformados e eles tinham um gabinete ali no, ali em Alfama, junto ao Museu do Fado, que eu não me lembro aquilo ser das finanças, o edifício.
Sim.
E algum deles, sei que foi funcionário durante muitos anos, então tinha lá um gabinete e eles ensaiavam ao final da tarde e eu ia ter com eles. Então passávamos ali umas tardes, eu com 20 e poucos, eles com, sei lá, quase 80, e ficávamos na conversa e eles ensinavam músicas e ensinavam um repertório que existe para a harmónica, que não é o que eu aprecio. Mas que deu gozo na altura e aprendi muito com eles. E eles foram um pouco padrinhos nesse sentido, na parte da harmónica, não na parte musical, mas sempre a dar força e não desistas, não sei o quê. Só, na altura não havia realmente. Há mais harmonicistas, felizmente, em Portugal e tocam bastante bem, como o Luís Trigo, o Ricardo Silva, o João Luz, o David Almeida, e estão a aparecer outros novos. Felizmente, e porque é um instrumento tão versátil e portátil.
Pois.
Exato. Pois. Mas ainda não há uma tentativa de formalizar em termos de institucionalizar o ensino.
Não há procura, ou seja, eu acho que enquanto não houver procura é difícil. É aquela coisa do ovo e da galinha, porque é assim, também é verdade, eu conheço muita gente, depois de me ver tocar, quero vir ter aulas.
Sim.
Mas o que as pessoas pensam é que a harmónica é um instrumento que chega ali
e já está.
Porque toda a gente, até uma corrente de ar, se eu puser uma janela aberta, bate nas palhetas e que dá som. Mas depois de tocar, mais a sério, dá bastante trabalho. E claro, às vezes é bastante ingrato. Porque é como eu digo, acho que a analogia que podemos imaginar, isto agora não... Todos os instrumentos para tocar a alto nível são todos muito difíceis. Sim. Essa é a realidade.
Muito
aqui as limitações deste instrumento. Quando nós cometemos o erro, que é normal, de compararmos com outro instrumento, é que este é como eu tocar saxofone só com um dedo,
pois,
ou tocar piano só com um dedo, ou seja, há logo limitações técnicas em termos de velocidade e do que é que eu consigo fazer, fora que cada nota, ou seja,
sim,
tenho que expirar e inspirar e faz com que coisas que eu tenho que estar, ou seja, em vez de ser, não
claro,
sei.
Claro.
Então, mas
exige imenso treino de respiratório e de
face. Eu não sou muito. Ou seja, eu também não sou muito disciplinado, mas a realidade toco. Ou seja, sim, claro que acabo de estudar muitas horas, pois, e acaba. Mas se calhar deveria fazer. Houve muito tempo que fiz natação também, fiz sempre desporto de surf também. Só que ultimamente não, há uns bons anos que não faço. Agora voltei a futebol, mas lesionei-me há pouco.
Pronto.
Cuidado.
Claro.
É engraçado, vou jogar e uma pessoa pensa que tem 20 anos e as lesões não aparecem assim de repente.
Exatamente.
E o que é que... mas acho que acima de tudo é conhecer um instrumento e perceber onde é que ele brilha mais. Ou seja, em vez de estarmos a lutar contra a física, pegar... E eu percebi que aqui a grande... É a expressividade dele, ou seja... Ou seja, é um instrumento muito expressivo. Às vezes tento um bocado o violino, não como um saxofone, coisa que eu tentei a vida toda. Que é saxofone na harmónica. Mas acho que também, por um lado, deu-me muita... Deu-me técnica e musicalidade, porque eu estudei todo...
Tu estudaste na Escola Superior de Música?
Também. Já foi numa fase muito tardia e foi no meu regresso à música, depois de 10 anos fora da música.
Outros caminhos se
cruzaram. Assim, eu não acreditava que era possível ouvir a música. E é difícil, não é fácil. E então segui, trabalhei na banca, depois fui funcionário público no departamento de gestão. E ao final de 10, acho que foram 10 anos, o meu último ano foi muito difícil. Eu estava completamente... Eu já não... Ou seja, não era o meu lugar. Ali não era o meu lugar e consegui uma licença de vencimento. E
que é para fazer primeiro aquela...
Deixa cá ver se é possível. Não foi fácil em termos, mas tive sempre apoio familiar também, que foi isso que me permitiu. Se claro, não fosse isso, muito dificilmente, já tinha uma filha, ou seja, há outras particularidades que já não só sou eu.
Sim.
Mas eu lembro, e começou a aparecer outra vez trabalho, porque isto é um percurso que, se caso eu não tivesse sido aqueles 10 anos, tinha construído uma carreira... com sentido, ou seja, estaria noutro patamar neste momento, se calhar, ou não, não é? Nunca sabe, mas pelo menos os contactos eu tive que voltar a construir isso tudo, e isso demora na música, porque não é uma coisa manda-se currículos, as pessoas não, claro. Não nos chamam porque claro, temos uma licenciatura, as pessoas chamam porque tocas bem ou porque também és uma pessoa fácil de trato, porque isso é muito importante, se não, somos uma pessoa muito difícil, vamos sim. pensar duas vezes, porque há mais pessoas para tocar.
Claro.
E esse ano eu consegui essa licença, a muito custo, mas consegui. E impensável, ainda me queriam renovar a licença. Não volto, eu deixo de trabalho.
Não havias saído?
Não conseguia mesmo. Eu ia àqueles almoços, jantares com um colegas. Eu ouvia as conversas, não consigo voltar a isto. Eu disse mesmo, eu lembro de diretor de recursos humanos, eu falo, muito obrigado, eu agradeço mesmo. Mas não, nós renovamos. Desse trabalho, isto ainda por cima é função pública, está aí a cativar um lugar que se calhar outra pessoa precisa, eu não vou voltar, não vale a pena.
Pois.
Mas foi uma opção, isto já foi em 2016, há 8 anos, e durante a pandemia foi pensei em algumas coisas porque foi difícil, de repente não ter trabalho, porque eu não tenho nenhum contrato, ou seja...
Completamente free.
Exatamente, ou seja, tem as coisas boas, coisas más, não é?
Claro.
Então, aí eu pensei seriamente, aí, será que vou ter que voltar ao escritório? Mas olha, se tivesse que ser, tinha que ser, e não, estas coisas são como são.
Claro.
Não, quer dizer, é isso, quer dizer, é o teu lugar, é o nosso lugar, é a procura, não é? E acontece às vezes em momentos diferentes na vida, não é? E se calhar as outras experiências, não é? são também importantes. E depois é aquele momento, não é? Nós confiarmos mesmo que aquilo que vimos, que aquilo que ouvimos, não é? É importante, é isto, e pronto, e vou lutar com as adversidades. Mas para mim também e para nós também é muito importante perceber esta questão do instrumento, não é? Do que é o cana nos instrumentos. Eu também estive envolvido, não é? Primeiro com a percussão em Portugal, em tentar, aquilo não é um instrumento, não tem limitações, e depois também a seguir a bateria, também estive envolvido, não é? Ainda estou, de certa maneira, envolvido em tornar aquilo um instrumento, não é? Devidamente reconhecido entre os outros. Ouviste tocar
academia,
a harmónica nestes pequenos momentos que eu vi aqui, quer dizer, obviamente vê-se o potencial que o instrumento tem. Pode não ser um instrumento tão técnico, como tu dizes, é só um dedo, mas depois, como também exemplificaste muito bem, a questão da musicalidade, a questão de todas as coisas mais refinadas musical, é um instrumento musical, eu acho um instrumento musical equiparado a qualquer outro. E a questão é... Pronto, falaste um bocadinho da procura, da oferta e a procura de alunos, não é? O que é que tu vês, o próximo passo, o que é necessário para que nos conservatórios, por exemplo, ou até nas escolas superiores, se quiseres, se possa ensinar a harmónica como instrumento? O que é que tu achas que um instrumento precisa, neste caso, no caso da harmónica, para passar a ser um instrumento que vamos ter no conservatório daquela cidade ou outra, com os devidos programas ou não? Como é que tu vês esse processo acontecer e para acontecer?
É assim, mundialmente já existe, a Itália, mas tem sido uma luta que teve avanços e recuos ao longo dos últimos muitos anos. Em Roma já existe, o Conservatório de Roma tem, abriu há 2 anos, nos Estados Unidos também tem, e o mais curioso, na China e na Coreia, há aqueles competições, sim, sim. 10 mil, 20 mil euros para quem é o melhor harmonicista. Está nesse nível, eles têm harmonicistas inacreditáveis, miúdos a tocar a um nível, é aquela coisa dos chineses, não é?
Sim, claro. Sim,
um virtuosismo e uma dedicação que é complicado hoje em dia na nossa sociedade ter, porque há muita distração e muita falta de
foco
completamente. Exato. Eles lá também deve haver muitíssimos. Eles lá, não sei qual é a educação, mas acho que eles estão mais focados. Sim, nós estamos aqui muito TikTok, Instagram, e é natural que uma pessoa, ao final de 3 aulas, 4 aulas, é pá, isto está a trabalhar.
Não avança, não avança.
Vou para a Netflix. Aliás, porque isto agora é uma ideia minha, e voltando já um parênteses, eu acho que o instrumento musical, quando o potencial dele era porque antigamente não era possível reproduzir música como
pois,
este.
Claro.
Então as pessoas tinham de tocar um instrumento para existir música. Hoje em dia temos no telemóvel, Spotify, qualquer coisa, ouvimos a música que quisermos em qualquer lugar, em qualquer momento. Então a harmónica acaba por ser, um instrumento musical acaba por ser uma opção, já não é porque não há mais nada para fazer, não, é porque eu quero mesmo isto, porque pois. Há tanta coisa para fazer. Voltando aqui ao... tem que haver mais bibliografia, então há muita coisa. Eu tenho bastante, tudo o que existe, acho que tenho, principalmente na pandemia, tentei online, felizmente hoje em dia já se consegue, comprar tudo o que existe de bibliografia sobre a harmónica, sobre o que há.
E encontraste?
Encontrei muita coisa, mas ainda a um nível...
Cultura anglo-saxónica ou o que é que...
Existe também, existe dos Estados Unidos, existe Espanha, por causa deste António Serrano, porque ele tem...
Pois.
Ele, só, para ter uma ideia, ele foi membro, foi aí que também a carreira dele, apesar de ser já inacabada, foram durante 10 anos a tocar com o Paco de Lucia.
Pois.
Só aí abre logo muitas portas, tocou num nível mais alto instrumental, aqui se calhar da Europa, não na música erudita clássica, mas no, por exemplo no flamenco, tem bastante expressão, não só em Espanha, mas nos Estados Unidos e noutros países. E isso abriu muitas portas e ele já escreveu algumas coisas. Na China também existem, vão aparecendo, porque a nova geração, principalmente na China e na Coreia e no Japão, e sim, aí eles têm uma cultura de harmónica impressionante mesmo. Impressionante. As escolas, em vez de terem flauta, eles estudam a harmónica, pois, que é diferente. Pois. É outra opção, é um instrumento também leve.
É bastante mais, muito mais rico.
Pois, eu não sei.
Em termos de potencialidade?
Eu acho. Eu estaria aqui não. A vender o meu peixe,
claro,
mas
sim.
Eu acho que sim, porque eu posso. Posso fazer cortes, posso fazer muito mais coisas que uma flauta de bisel. Esse cara, o ideal era haver vários, não é? Esse,
sim, o ideal.
Mas eu não sou. Eu não defendo a questão do instrumento.
Sim.
Aliás, o que eu mais gosto de dar aulas e ensinar é muito mais outra coisa que eu chamo de compreensão musical, que é a questão de compreender a música, não só ao nível mais básico, que é perceber os instrumentos, o que é o agudo, o grave, saber improvisar, perceber a harmonia, treinar o ouvido, saber ler. Isso a mim dá-me mais gozo, às vezes, do que instrumento, a não ser que...
Pois.
Depende muito
se... É mesmo a formação musical.
Eu acho que isso é uma... É o... Porque depois nós, tendo isso, temos que aprender a técnica de um instrumento. Claro, quanto mais cedo, eu numa criança, eu estimularia sempre a tocar bateria ao piano e a cantar agora. Muito mais do que outros instrumentos. A guitarra, por exemplo, que é uma coisa que eu estudei, é muito difícil para os miúdos, fisicamente para os dedos. E a bateria é uma coisa essencial, porque é o ritmo, ou seja, e a coordenação, que é... E ainda por cima, quando nós sentamos à bateria sem compromissos,
sim,
aquilo é um jogo, ou seja, e é uma coisa que, ao nível básico, é intuitivo, ou seja, bate ali, bate, depois vais ganhando. Uma coisa que eu sinto muito, que é a questão rítmica, e principalmente em Portugal, não é muito forte, acho que aí não se explora muito. E é isso que estavas a dizer, a questão do... Hoje em dia os bateristas já não são vistos como os quatro, não, três músicos e um baterista. Não é? E quando é um percussionista havia piadas do pior.
Exato.
Hoje em dia muitos são líderes de formações,
claro.
E a música, até a música escrita hoje em dia é bastante... Às vezes eu até acho que está muito direcionado ritmicamente, e às vezes as melodias são... Porque, pá, são feitas por pessoas, eu tenho muito delas.
É o efeito um bocadinho da pop,
faz
o
parte,
efeito da indústria propriamente, faz parte, não é?
Eu tenho algum trabalho sobre isso, até tenho escrito algumas coisas sobre isso. Aliás, uma das últimas coisas que escrevi foi mesmo na revista da APEM, nossa revista de educação musical, sobre... Era um trabalho sobre as pedrinhas da ronche, não é? E até que ponto aquilo poderia se tornar um instrumento, no processo de criar um novo instrumento. Mas parece haver duas coisas fundamentais nisso para um instrumento passar a ser, não é? Começar a ser recebido como um instrumento canon. Uma delas é o repertório, como estavas a falar antes. Tem que haver repertório.
Então,
tem que haver alguém que escreva para aquele instrumento, ou então aquele instrumento adaptar-se bem a um determinado tipo de género musical. Portanto, às vezes não tem que ser simplesmente o repertório escrito. Pode ser um instrumento daquele género, não é? E outra coisa é haver músicos virtuosos, não é? E nós vemos isso muito na história dos instrumentos musicais, que tem muito a ver com aquelas competições, com aqueles concursos,
isso,
que são fundamentais para as pessoas verem, pá, aquilo é um instrumento
que é sério,
não é? Os malabaristas, não é? Como eu digo, os malabaristas. Portanto, havendo repertório e havendo os tais...
Cadinho o que aconteceu com o acordeão também.
Sim, com todos, na realidade. Com todos, não é?
Exato.
Com o piano, com o violino aconteceu,
sim,
isso,
sim,
não é?
Sim.
Se não houvesse um Paganini, não é? Mas é, isto é muito instrumento que na realidade é difícil, porque eles conseguem fazer coisas que nós não percebemos muito bem o que é. E, por outro lado, haver música, não é? Eu se calhar começo a achar que aqui em Portugal também já temos, quer dizer, já podemos ter isso, não é? Quer dizer, já temos o Gonçalo, por um lado,
sim, sim,
já claro. Temos também aquele universo e clássico, não é? Da música, não é? E o repertório, quer dizer, é uma questão de pensar, por um lado, compositores que querem escrever,
é?
E o outro próprio, o próprio jazz, a própria música pop, não é? Em que o instrumento, não é? Tem uma tradição, não é? Relativamente grande, blues, etc.
Sim, sim, sim. A harmónica, aliás, quando nós falamos, normalmente é o blues.
É o blues,
não
é?
Porque, mas são dois instrumentos diferentes, é um pouco como uma guitarra elétrica ou uma guitarra clássica.
Pois.
Okay.
São universos diferentes e que eu acho que é sempre bom aprendê-los, não é?
Claro.
Relativamente ao repertório, existe, é curto, mas existe. Eu, o ano passado, pude tocar com a Orquestra Filarmonia das Beiras,
uhum.
7 concertos com eles, com a orquestra. Os compositores não são muito conhecidos, ou seja, foi Michael Spivakovsky, James Moody e um que por acaso é engraçado que é considerado o quinto Beatle, que é o George Martin, que escreveu.
Sim.
Este ano vou estrear, não mentira, porque já foi tocada, cá está pelo Rolo Mendes, o concerto de Villa-Lobos com a Orquestra de Cascais em setembro, com a Orquestra Algarve vou tocar também em outubro, Gordon Jacobs, as 5 peças que ele escreveu para a harmónica e a orquestra, e com a Sinfonieta de Braga vou tocar Alan Alvanes, também escrito para a orquestra e para... Este percurso sim. No clássico tem sido... E tenho uma obra encomendada pelo compositor Tiago de Rissa, que se sim. Tudo correr bem, em janeiro vamos estrear.
Olha, okay. Que
antena 2,
caramba, isso é um...
Mas tem sido uma batalha.
Mas bem construída,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Não, mas é isso. Mas o processo é esse, aliás. É o que eu disse, eu passei por
exato.
Isso, não é? Quando era miúdo e quando comecei pela percussão. Quer dizer, não havia peças para percussão. O que é que nós fazíamos? Também adaptávamos, e que acontece, que também aconteceu também no saxofone, adaptávamos o barro,
colávamos
barro no instrumento, já, que serve para tudo.
É quase o único compositor que é aceito que seja possível.
Exato, serve para tudo. E a partir daí começa, mais tarde, e em termos de conselho e de ideia, é começar a procurar os compositores portugueses, não é?
E
cativá-los para escreverem, não é? Para um instrumento.
Mas
não é?
Tu também escreves?
Sim, mas o meu nível, ou seja, não tenho conhecimento para escrever para a orquestra. Daria, talvez, tinha que estudar uns bons anos.
Mas seja, para a harmónica escreves?
Mas para a harmónica...
Escrevo, tenho algumas coisas escritas e estou a escrever agora estou a tentar escrever uma peça para cordas e harmónica. O que é que está a acontecer? Eu toco piano e onde eu escrevo sempre ao piano, neste caso... Eu sei o que é que este instrumento pode fazer, o que...
Claro, por isso quando estás a...
Sei quais são as melhores opções.
Claro.
Porque acho que vemos sempre quem toca um instrumento. É curioso e é bom, é desafiante e levamos ao limite. Mas chega a uma altura que se calhar foi esse. Ou seja, há ali um processo que até é bom deixá-lo ir contra a parede umas 500 vezes. Às vezes cai parte da parede e descobre uma coisa nova. Mas para não frustrar tanto... Começa a perceber, por exemplo, tonalidades, que é uma coisa que, por exemplo, esta isto é de uma partita de violino, de Bach, que está escrito em Ré menor. Eu estava a tocar em Sol menor, porque eu não tenho nem o registro, e às vezes quero fazer um trilo, também não posso fazer, porque depende de... Então tenho que... O ideal é sempre transpor para o outro tom, e muda-se isso. É a única forma, no jazz também, porque o jazz normalmente foi feito pelas cornetas, pelo saxofone, trompete, então é tudo. Por acaso são tonalidades que há tantas para mim e já estou tão habituado que são sempre os bemóis, não é? Numa volta de um violino, ré bemol, lá bemol, sol bemol, o quê? Para mim já estou habituado a esse universo, muito mais habituado do que aos mis e lás, que são realmente mais exigentes neste instrumento, que são também de cordas, não é? Normalmente as afinações.
Pois.
Então, às vezes... é curioso, eu tenho outra harmónica em lá, porque existem harmónicas em todos os tons que quisermos. Uhum. Esta em dó, que é a que eu toco mais, e tenho uma em lá porque às vezes preciso do registro, ou estou a tocar certas passagens. Esse outro paradigma no meio, no minúsculo mundo dos harmonicistas, que neste mundo, este mundial, porque em Portugal não existe, não. Mas... Existem uns conservadores, não sei, ou seja, sim. No meio tão... seja tão, ainda há aquela nova
raça,
se toca com uma arma... Se existe essa possibilidade, porquê que estamos a lutar contra uma coisa que é possível, em termos de fraseado, fazer neste instrumento, por causa da chave ou da respiração, eu não vou conseguir fazer, por exemplo, isto é spray e empurrar a harmónica, é simples fazer um dó, não é? Se eu tiver, se tiver que fazer um si se calhar não, mas um lá tem que e carregar. Corta logo o fluxo, ou seja, então,
pois,
às vezes não soa tão bem. Então, se há essa possibilidade, porque não? Então, é sem lá, o que me faz confusão é porque a minha memória auditiva, muitas vezes eu estou, depois de passar um bocado já me habituei a fazer alteração, no fundo é transpor também, é como tocar um tenor e um alto. De repente vou tocar aquela nota à espera de ouvir uma nota e sai outra. Mas, assim, as coisas estão melhores.
Já há muitos preciosismos à volta da afinação e da construção da harmónica.
Existe. Não aqui nada, mas fora existe malta a trabalhar, a ter engenheiros, a querer mudar, e existe uns que não querem, porque também trabalharam muitos anos naquilo e agora estão com medo de perder o... Isto é como tudo, não é? Faz parte.
Pois.
Acho que temos de estar... prontos para as alterações que existem e ver o que é possível fazer e adaptarmos. Porque a música é sempre uma coisa... nunca é estático. E às vezes rápido e de repente...
E cada vez mais.
Ficas de fora, agora como é que eu tenho que me adaptar para o novo... Por exemplo, o jazz mais contemporâneo é muito difícil tocar hoje em dia num instrumento. Tecnicamente é um nível absurdo neste instrumento, é muito complexo fazer isso, tocar aquelas melodias de saxofone é impossível, não é, irmão? Ou seja, até os próprios trompetistas são poucos os que conseguem estar ali naquela vanguarda a tocar música a um nível. Eu acho que há espaço para tudo, se construirmos o nosso caminho a tentar, é o que eu tenho estado a tentar fazer, porque eu não sou um instrumento essencial. Como é que um baixista, um pianista, ou um baterista, é sempre chamado. Quer-se lembrar, depois chamou uma harmónica e vai, já passou o saxofone, o trompeta, a flauta, então eu tenho que construir, é como eu digo, eu tenho que estar sempre a inventar.
Exato.
A única forma de sobrevivência é construir e à volta também ir o meu nome ficando relativamente a uma, até um repertório, um estilo. Embora eu goste de tocar muito jazz, mas pelo menos está um caminho a ser traçado. É isso o foco. É o foco.
O foco.
E achas que existe assim, um grande paradigma na construção, na mudança do instrumento, que possa avançar para esse nível? Estamos agora a falar de bebop, por exemplo. Achas que há algo que está a ser trabalhado, ou pode ser trabalhado no instrumento?
Sim. Ou... existe aqui a questão... que tem a ver com a utilização da chave. Dá para tocar, mas nunca vai soar como um saxofone. Só que isto num saxofone é rápido.
Sim.
São dedos e a coisa sai porque foi feita. Esta linguagem foi feita para eles, claro. Por isso está perfeito.
Claro.
Eu estou a tentar-me sempre adaptar. Talvez. Existem já harmónicas também. Como é que se diz? Não é digitais. Ou seja, dá para tocar o som que eu quiser.
Você tem uma espécie de quase tocar teclado?
Assim, não, existe essa é outra.
Existe essa, não é?
Não, uma MIDI, ou seja, pomos o som que quisermos.
Okay.
É curioso. Eu só experimentei uma vez, não tenho. Eu, por acaso, não sou... É uma coisa engraçada no meio dos harmonicistas, que são todos um bocado apanhados da harmónica, ou seja, aquela coisa, colecionam tudo, têm tudo... Eu não tenho tanto essa coisa. Eu gosto de tocar, mas gosto mais de música antes do instrumento. Por isso... Não é. Eles têm isso tudo. Eu tenho amigos estrangeiros, principalmente, porque aqui não há muita. Pá, que eles têm tudo. Pois, impressionante.
Isso é muito interessante, que agora. É. Porque é que seres música antes do instrumento? Porque os outros são instrumentistas antes da música, não é? Eu às vezes penso um pouco sobre isso, que é aquilo. Não, eu gosto do meu instrumento, quero o meu instrumento, e aplicar-o a todas as músicas, porque eu quero conhecer o meu instrumento. Mas há pessoas que sim, que veem as coisas ao contrário, não é? Que pensam na música. Não é? E que depois têm um instrumento, mas até poderiam ter outro, não é?
Sim, eu gosto de ter outros instrumentos. Aliás, eu gosto de estar sempre a aprender instrumentos. Às vezes isso também acaba por tirar mais tempo, mas, por exemplo, eu também estudei trompete durante uns tempos e já estava a tocar um standard e tudo. Mas é um instrumento também super exigente. E há instrumentos, por exemplo, piano é exigente, claro, não estou a falar de tocar a um nível, mas dá. Não toco ou guitarra, eu estudei muitos anos, se chegar uma guitarra, consigo tocar, consigo acompanhar, consigo fazer isso. Então, mas estes instrumentos que são mais físicos, na questão da respiração, separamos uma semana. Quando voltamos, demoramos um mês para recuperar.
Pois, isso é que é o.
É, para recuperar onde nós estávamos.
Estamos aqui também a falar um bocadinho, né? Para conhecer um instrumento, que quer dizer, todos nós conhecemos mais ou menos, mas aproveitar para que temos aqui. Outras coisas que também são muito importantes para a educação musical, para o ensino dos instrumentos, tem a ver com a questão da saúde, dessa coisa de todos os instrumentistas. Assim, algo, não é? Cuidado, não é? Com os lábios, não é? Que o instrumento seja particularmente. Bom, nós sabemos que o violino tem problema de pescoço, não é?
Sim,
que,
tem.
Qual é que é assim, aquilo que tens que ter mais atenção? Os dentes?
Não, coisa assim. Sobretudo o pescoço. Esta zona aqui, toda aqui das costas, sim, porque tá. Estamos muito tempo. O ideal, como tudo, é tocar sem esforço. Esse deve ser o principal foco de qualquer instrumentista, é tocar sem qualquer esforço. Na teoria é fácil, na prática é difícil, mas devemos ter sempre atenção. Nos lábios, se calhar ao princípio, a mim tem que se hidratá-los, ou seja, pois, é uma coisa, senão a harmónica também não desliza. Isto é uma escova de dentes, ou seja, é que aquela coisa não se empresta. Porque há... Ah, deixa-me ver. Não me leves a mal, mas não. Eu lembro em concerto hoje em dia.
Sério?
Posso tocar na tua harmónica? Não posso. É engraçado, na Argentina e no Brasil também existe uma comunidade bem grande de harmonicistas, e na Argentina principalmente, eles têm lá, têm uma questão, e existem estudos, benefícios pulmonares de tocar este instrumento, porque este instrumento tem, não é só, é, então acaba de ser a respiração, mas a um nível de atleta.
Exatamente, é o controle de inspiração e expiração.
Sim, em termos pulmonares... Não me canso muito.
Ok.
Fazer o que for.
Se fazes maratonas diárias.
Exato, já não.
Há pouco estava a dizer em off que eu tenho, que eu respiro mal, estou sempre a tentar controlar a minha respiração.
Cá está o remédio.
Não é? Eu, das vezes que eu inspirei e expirei para uma harmónica. Quer dizer, esta questão da oxigenação, da velocidade, não é?
Ficamos
também
como
exatamente.
Como é que, não é? Controlas isso?
Sim, hoje em dia sim, mas ao princípio eu lembro que ficava meio tonto.
Claro. Pois, claro.
Havia uma... como é que se diz?
Oxigenação, não é?
Sim, excesso, não é? Eu, hoje em dia, claro, quando toco alguma coisa bastante exigente fisicamente, é engraçado, depois dos concertos, a malta vem falar, eu às vezes até se... Deixa-me só 5 minutos para recuperar, porque isto fisicamente é mesmo exigente. Mas antigamente, pá, eu tocava qualquer coisa, 10 minutos e já estava a ficar tonto. O que se passa aí hoje em dia? Tranquilo. Ou se calhar já tudo.
É quase como aquelas oxigenações do dentista, não é? Que ficamos meio anestesiados, não é? De tanto oxigênio. Mas, quer dizer, são estas coisas, não é? Que cada instrumento tem, não é? Que são extremamente interessantes. De percebermos, não é? Falámos nos benefícios, não é? Obviamente, qualquer instrumento físico tem os seus benefícios e também tem os seus problemas. Crianças também, a idade, para também uma coisa que se fala muito nos instrumentos musicais, falamos da bateria, se calhar a bateria não muito cedo, porque é um instrumento relativamente grande, tem os pedais.
Mas a questão da percussão, não é?
Pedais, se calhar os violinos, se calhar tem que ser um bocadinho mais pequenino,
as
maiores.
Crianças têm nada.
Eu tive que estudar violino por causa da minha filha, tenho lá dois em casa.
Achas que a harmónica tem idade para se começar?
É um instrumento muito fácil em termos de tirar som, ou seja, não é como um trompete ou um saxofone que não se consegue tirar som logo à preto, não uma flauta. Isto aqui, fazemos...
Inspira.
Ok.
Então, as dinâmicas também não são problema, não é?
As dinâmicas exigem o controle da respiração, mas a um nível básico, pelo menos para tocar, sei lá... Esse tipo de melodias ou os parabéns a você em todos os tons, por exemplo, é uma coisa que eu normalmente quando aulas no outro clube e em casa, e normalmente aquela questão depende do nível, mas eu tenho ideia, principalmente quem quer ser improvisador, que a nossa conexão com o instrumento tem que ser bastante forte, auditivamente acima de tudo, de ser capaz de tocar os parabéns a você em qualquer tom agora. Se não, não tem, peraí, não procura, não, isso é uma melodia simples, tens que tocar uma coisa, se não consegues tocar uma melodia destas, como é que vais estar a improvisar coisas mais à frente? Claro. Primeiro, diatonicamente, tens que conseguir fazer coisas muito simples, sem esforço, ou seja, como se fosse, como escrever.
E é muito trabalho auditivo.
E também de memória física, ou seja, pois. Porque... Por isso é que eu estava a dizer música primeiro, porque eu acho que primeiro devemos... Eu não que eu tenha começado assim, porque eu lembro da minha avó pianista clássica, estudou e eu ia tocar... Eu tirava dúvidas coisas, tipo, músicas dos Beatles, das melodias, não sei o quê. Isso não é nesse tom, é mais, tem teclas brancas, é mais fácil. Não pensava muito nessas coisas, eu sempre fiz o foco. Muito mais tarde é que percebi como é que se ouve, que é ouvir internamente,
claro.
E ouvir sem ter um instrumento, se for preciso. Esse é que é o foco que deve ser. E eu, com a minha filha, por acaso, com a Madalena, fiz umas brincadeiras desde cedo com ela e
deu resultado.
É uma coisa, ela tem uma orelha muito mais forte que a maioria dos músicos profissionais. É que toca um acorde com 5 notas, ela lê as notas todas. Coisa que não é fácil harmonicamente ouvir, consegue. E nem estou a falar da questão do ouvido absoluto, que também ouve e diz, pois. Mas consegue. Isto é o 2, isto é o 4, o 5, isso é um acorde meio diminuto, canta a nona, e ela canta a nona em cima daquilo. Canta-me um. Ou seja, e isso é um trabalho que, se fosse feito.
Começou
uma brincadeira quando ela desde os 3 anos, 2 anos, 3 anos, e acima de tudo também ouvi muita claro. Música sem ter aquela coisa de teres que aprender um instrumento, ou seja, aprender a ouvir e a gostar de música, vários géneros de música, mas também música densa, porque a música densa é uma coisa que demoramos a apreciar, não é? Às vezes, claro, temos logo um impacto, mas em ver uma orquestra, ao princípio, se calhar muitos vão ficar, mas é um hábito. Não é uma coisa. Vai haver um ou outro que se prende com aquilo logo. Mas isso é muito raro, acho eu. Pois. Acho que nós demoramos. É mais fácil ouvir uma batida e aquilo, porque aquilo. Recorre logo à coisa primária da cena, do ritmo, que entramos logo.
Claro.
Então, ouvir muita música, compreender os timbres dos instrumentos, distinguir instrumentos, que é outra coisa que muita gente não consegue fazer, que é para mim já é um nível básico. Uma pessoa sabe que tem um piano, mas. Definir entre um piano, entre um trompete e um saxofone, um trombone, já começa a complicar as coisas. Mesmo só auditivamente, nem estou a falar, até visualmente.
Sim, a cultura, essa cultura ainda não é geral.
É que a música normalmente pensa-se, vou mandar o meu filho a estudar piano. É, ou violino. Claro que há famílias com tradição em casa e isso faz sentido.
Isso agora, outras que claro.
É um bocado... Há uma ocupação de tempo estilo. E depois não estudam. E isso...
Mas não estudam porque também não estão motivados.
Os pais não estão para aí virados. Porque aquilo temos. É assim. Voltando atrás, acho que existem certas pessoas, certas crianças que vão ter essa apetência. Mas é um número muito reduzido. Os outros têm que saber um acompanhamento para ganhar o gosto. Claro. E muitos não vão gostar. E ainda bem, porque há tanta coisa para fazer: jogar futebol, jogar base, há tantas atividades para fazer. Exato. Mas eu acho que um mínimo de educação musical iria mudar muito o panorama musical que temos, que é cada vez mais difícil. Tens cada vez mais bons músicos, mas cada vez mais música de alguma qualidade duvidosa. Que seja exposta ao grande
sim,
público.
Sim, sim, sim. Sim.
Eu lembro-me miúdo na RTP1 ver coisas que hoje em dia. Dá nas dois e já vai com sorte. Coisa que não deveria ser assim. É um canal público que devia ter esse foco de...
Pá, mas os vídeos até vêm pouco a televisão, porque cada vez
sim,
mais...
Sim, também fora isso, fora isso.
Fora, portanto, fora nem isso. É pela televisão.
Sim,
é pela...
Dia, há tantas bolhas.
É, exatamente.
Mas mesmo assim, a televisão ainda tem um impacto em casa. Põe-se sim. Lá qualquer coisa, que eles veem desenhos animados ou qualquer coisa. Aliás, muitas melodias clássicas e eruditas que a malta conhece é por havia desenhos
aquela,
animados.
Exatamente, mas, havia aquela história toda da Disney com a...
Mas hoje ouvimos as músicas são muito, são demasiado, na minha opinião, mas, infantis. Infantis no sentido... Tu consegues fazer uma coisa mais sofisticada e eles conseguem, porque eu acho que isso é, nós subestimamos o poder do, do auditivo de uma criança. Exatamente. E eles dão 3 a 0 a um adulto. À vontade. Ah,
claro.
E é por isso mesmo que a nossa perspectiva em relação ao cantar mais também, também é isso, é a riqueza musical e o que está ali a pôr.
Fundamental. Porque há, eu acho que há pessoas que têm. Não temos que gostar todos de música, mas a música é uma coisa que é difícil não gostar. Acho que há coisas que são muito mais fáceis de não gostar, mas de música é difícil. Porque é uma coisa emocional e sentimos. Não é, não é uma coisa abstrata. Pintura é preciso. Para apreciar uma pintura, não é uma. Às vezes é preciso aprender a apreciar, não é uma coisa que entra logo, ou poesia, é bem difícil,
mais difícil
apreciar sim. Poesia, que é uma coisa que se devia trabalhar desde cedo, porque é talvez das coisas mais estimulantes cerebralmente, que é, não, não está ali tudo, aquilo não é quadrado, ou seja,
claro.
E acho que não se faz isso muito, pelo menos eu vejo na educação, hoje em dia a minha filha está no 7º ano, passa um bocado ao lado. Nem sei se eles dão poesia, que eu acho que não
também
sei.
Faz parte, mas se calhar.
É, deve nos programas, faz deve parte, ser uma coisa sim. Reduzida. É.
Faz parte como estilo, sim. Mas eu acho que tu gostas imenso de ser professor.
Tem dias. Não, eu gosto, gosto de. Como eu digo, instrumento não é.
Sim, uma coisa mas mais o professor prazerosa. Eu não estava a falar só do instrumento.
Mas de mostrar de... e de ver o que é que é. O que é que essa pessoa consegue fazer? Ai, não consigo, tens mesmo a certeza. E assim, o que eu gosto mesmo também é ensinar a ouvir.
Pois.
Acho que isso é o. Acho que se fizesse, se houvesse esse trabalho na primária, pelo menos.
É o chamado apreciação musical, é que falta muito.
Mas é apreciação.
Que é
fundamental, e fazer isso. Expor a criança à música, essencialmente, e depois.
Os adultos até.
Isso, dizer, claro.
Eu fiz isso no ensino, há uns anos atrás, numa turma de um mestrado em ensino que nós tivemos lá, de ensino básico até, que eram para aquelas pessoas que ensinam um bocadinho de música, não é?
Sim,
que
sim.
Vão fazer. E tinha lá
sem
turma,
ser especialistas.
Sem ser especialistas
pois.
De todo, na realidade. E o exercício foi. Elas porque havia um menino, eram só meninas, e elas tinham que trazer uma música que gostassem, qualquer tipo de música que gostassem, apresentarem à turma e dizerem o que é que elas ouviam naquela música, onde é que estavam a prestar atenção,
isso.
Qual era a letra, o que é que a letra dizia. E quando eu fazia isso, como piloto, como teste piloto, as pessoas nem sequer sabiam o que é que a letra era, o que é que estavam a cantar, o que é que a letra era, sobre o que é que era. E vocês estão a ouvir este instrumento, que instrumento é este? Ah, e porque gostam deste som? Quer dizer, este trabalho de apreciação, de prestar atenção aos diferentes sons que vão aparecendo, não é? Seguir uma qualquer linha de narrativa dos instrumentos, é muito importante para percebermos o que é a música e para ganharmos o gosto pela música. É. Não?
E um maior rigor no que ouvimos.
No que ouvimos.
Às tantas, os telemóveis vieram a alterar muito isso, sentido, porque as pessoas ouvem música no telemóvel. O telemóvel só são os agudos. Os graves desapareceram.
Claro.
E o que é curioso é que os miúdos começam a usar. Agora aquela questão do autotune. Os novos artistas já tocam assim com aquele efeito e os miúdos querem aquele efeito. Ou seja, já nem é a voz natural.
Não, já faz parte de uma estética.
É, uma estética. Eu acho piada que haja isso, não. Mas só isso.
Pois.
Não pode haver isso. Porque então isso não houver tecnologia. Imagina, vamos cantar, vamos tocar aqui qualquer coisa acusticamente. Nada lhes faz.
Mas a proliferação de músicos informais também tem muito a ver com a capacidade tecnológica que hoje em dia existe para produção.
Não, hoje em dia a informação está toda disponibilizada.
E relativamente acessível, portanto.
Muito fácil. Hoje em dia nós queremos, eu acho é que.
Mas isso também é uma realidade que a educação não se pode desligar.
Não pode.
Que não pode virar costas a isso, não é? Portanto, também tem que entrar e saber. E temos que saber como equacionar isso dentro de uma lógica formativa, de um princípio formativo para uma cabeça mais aberta. Acho que é...
Sim.
Não é? Porque...
Eu sinto é que há o rigor e a exigência é o que falha hoje em dia, na minha opinião. Ou seja...
Rigor e exigência.
Na educação, ou seja...
Engraçado porque estive há pouco com o professor Marcelo Grilo e ele fez ali uma análise sobre a educação e vem parar como fundamental, rigor e exigência.
Porque se nós não tivermos, se vamos sempre pelos mínimos, vamos cada vez piorar mais. Acho eu. sei lá, hoje em dia os alunos acho que só sumam na passagem de ciclo. Isso é uma discussão que dá para mangas, só que nós, se nós pomos se balizamos por baixo, a tendência vai ser para cair, não vai ser para subir. Eu não digo, se calhar como era há 70 anos atrás, é que volta lá barreguadas,
claro,
também já passou isso, claro. Isso não tem qualquer lógica, mas o meio termo isto hoje em dia, na minha opinião, e por isso também a maior parte das pessoas não tem paciência sequer, porque o cérebro está preparado para conteúdos de 15 segundos
e conteúdos duplos, porque hoje em dia nos ecrãs já tens duas coisas a correr ao mesmo tempo. Eu acho que isso vai alterar completamente
já
está a alterar. As pessoas estão a ver duas coisas ao mesmo tempo e passam uma ou passam outra.
A memória é um dos aspectos que está a perder-se neste momento. Eu agora estou a fazer a minha tese de mestrado em ensino da música e tem muito a ver com a memória e a reprodução oral, como eu defendo que, principalmente no jazz, a reprodução oral deve ser o caminho. Não estou a dizer que não se deve aprender a ler, isso claro. É outro processo, mas acima de tudo oral. Passagem oral, ou seja, para as pessoas conseguirem, faz-me confusão, eu tenho alunos, alguns músicos excelentes do clássico, que leem tudo e têm um som incrível, mas depois o outro exercício, que é a compreensão da música, não existe. O que faz-me confusão, ou seja, e depois não, tu compreendendo também percebes porque é que aquilo acontece e dá-te outros caminhos. Mas voltando atrás, que era a questão da.
Do rigor, não é?
Do rigor. Sinto que os padrões são muito baixos. E como as pessoas já não estão para chatear, que é outra coisa. Olha, isto não é para mim e os pais também não.
Então, pois, depois já tem a ver com uma postura profissional.
Eu acho que o que nós estamos a assistir na sociedade ocidental hoje em dia e o que está tudo a acontecer tem muito a ver com isso, com desleixo. Deixa andar e normalmente em situações apertadas obrigar as pessoas a... Oi? Se calhar vamos ter
como,
que...
Como defesa, como
é porque em momentos de dificuldade normalmente é quando se puxa o bom e o mau, mas puxa também o muito bom de nós, porque temos que arranjar soluções.
Exato.
Quando nós estamos gordinhos a comer aquele filme engraçado para miúdos, mas que eu acho que é para adultos também, que é daquele robô que é, ele vai para um planeta e não há humanos e ele encontra e aquilo está tudo destruído e há uma nave onde estão os últimos humanos em que são alimentados e estão agarrados a um ecrã e que não fazem nada, estão ali. E não havia qualquer humanismo.
Pois.
Ou seja, as coisas tinham-se tornado máquinas, nós tínhamos-se tornado totalmente frios, como aqueles romances do Zamiatino, nós, ou Aldous Huxley. Somos máquinas, tudo é economicista, tudo é numérico, não há nada. Não há lugar para a poesia.
Pois, exato. E por isso, como nota positiva para a educação
e
para
as novas,
é que as crianças são sempre crianças, não é?
E
portanto, aí é o começo de tudo.
Aí é que está a mudança.
Exatamente, aí é que está a mudança.
Acho que é isso,
de expor as crianças e criar aqueles momentos de prazer de ouvir, de ler, de contar histórias, de...
Um pouco como a história do Gonçalo, que quando viu aquela harmónica no Hot Club, não é?
Nunca pensei.
Não é? Nunca pensou, mas
encontrou esse extraordinário.
Esse gosto e, claro, que resultou.
Eu acho que nós temos todos momentos na nossa vida que fazem...
Chave-se são momentos ali de...
E normalmente nem são aquilo que não são intencionais, ou seja, foi uma chapada na vida.
E aquilo que estavas a dizer há pouco do rigor e da crise, porque por vezes nós todos, como disseste, passamos por esses momentos, mas às vezes não temos consciência que eles estão lá e que temos que decidir, não é?
Só deixamos mais tarde,
e depois deixamos passar, não é?
Mas é fantástico.
Eu acho que é que temos
que essa mensagem
é
bem importante.
E claro, e todo o conhecimento da harmónica, não é, que o Gonçalo nos trouxe aqui.
Quem
hoje
sabe, vamos ter no futuro harmónicas.
Muitas harmónicas.
Muitas harmónicas.
Eu já fico contente que as pessoas hoje são música e vão aos concertos.
Isso, claro.
Disco já nem digo isso, porque hoje em dia realmente é um disco, é uma coisa que ficou como um livro, há quem goste ainda e compra, eu compro ainda,
pois.
Mas há outras formas de ouvir música, mas pelo menos ir aos concertos.
Exatamente.
Porque isso faz com que o meio, principalmente a nossa música, que não é uma música geral, uma música que passe numa rádio, onde nós podemos sobreviver é enquanto houver concertos, quando não houver, exato, desaparecemos.
Agora é isso.
Pelo menos, fica lá uma parte, mas a maior parte não tem lugar.
É, e vai continuando a expor bem o teu trabalho nas redes, que é um prazer sempre.
Mas eu tenho uma ligação com as redes, um bocado, eu, se pudesse, não tinha redes nenhumas.
Mas é o que todos dizemos.
Mas não, é impossível hoje em dia trabalhar se não
tivesse. Mas é tão bom ver esse conteúdo, ao menos. E querer mais.
Aquilo funciona também contra nós, porque nós fornecemos muita coisa sem ser... Mas hoje em dia acho que a sociedade está toda assim, ou seja, nós temos,
exato,
que ser vistos por... Se calhar sempre foi assim. Hoje em dia temos
alguma coisa. Não, mais, não é? Claro.
Não sei.
Gonçalo, e aqui foste visto e ouvido. E vais-te ouvido.
Muito obrigado a vocês.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado.